Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. A economia brasileira cresce entre os meses de julho e setembro.
E no acumulado do ano, a alta já ultrapassa os 3%. Carolina Lima.
O resultado foi puxado pelo crescimento dos setores de serviços e indústria.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Junto com ministros, presidente Lula faz balanço de viagens ao Oriente Médio e Alemanha.
Destaca a abertura de mercados e possibilidade de novos negócios e investimentos.
As pessoas que querem investir, as pessoas que querem discutir transição ecológica, querem transição energética, a questão climática, as pessoas querem compartilhar com o Brasil. É importante que o Brasil aprenda a ser o tamanho que ele tem.
Em parceria com o Paraguai, Polícia Federal desarticula esquema de tráfico de armas.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
A economia do Brasil cresceu entre os meses de julho e setembro e acumula alta de 3,2% neste ano, na comparação com o mesmo período de 2022.
Segundo o Ministério da Fazenda, os números estão acima do esperado e são resultado de ações que estão provocando o aquecimento da economia.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
No terceiro trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior. O resultado ficou acima do esperado, segundo o Ministério da Fazenda. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o crescimento da economia está em 3,2% em relação aos mesmos meses de 2022. Entre julho, agosto e setembro de 2023, a economia brasileira produziu o equivalente a R$ 2,741 bilhões, atingindo um patamar 7,2% acima do nível pré-pandemia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que a continuidade da queda da taxa básica de juros vai permitir que a economia siga crescendo também em 2024. A previsão do Ministério da Fazenda para este ano é de crescimento do PIB de 3%. Mas diante do resultado apresentado hoje, o ministro Haddad acredita que poderá ser ainda melhor.
O PIB surpreendeu positivamente, ele cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco. Mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem.
O resultado foi puxado pelo crescimento dos setores de serviços e indústria, que avançaram 0,6% cada um no trimestre. Em serviços, os destaques foram para as atividades financeiras e de seguros. Já na indústria, os setores de eletricidade, gás e água estão entre os que mais cresceram, favorecidos pelo aumento do consumo de energia e água em razão do calor atípico do ano e da bandeira tarifária verde. O ministro Fernando Haddad ressaltou que a produção de energia limpa e sustentável será uma das grandes apostas do governo para o crescimento da economia brasileira nos próximos anos.
Para nós crescermos, nós precisamos continuar investindo em energia limpa, energia eólica, solar, hidrogênio. E a expectativa da Europa em relação ao Brasil como exportador de energia limpa é muito grande. O Brasil é parte da solução dos problemas que o mundo está enfrentando.
O resultado negativo do PIB ficou para a agropecuária, que recuou 3,3% no terceiro trimestre de 2023. Mesmo assim, a atividade acumula alta de mais de 18% no ano até setembro. Com locução de Carolina Lima, reportagem Mariana Jungmann.
Atração de investimentos para o Brasil.
Parcerias na agricultura, na ciência e tecnologia e na área ambiental.
Alguns dos resultados das viagens do presidente Lula ao Oriente Médio e à Alemanha.
Em Berlim, na Alemanha, o presidente reuniu ministros que o acompanharam nas viagens para o programa Conversa com o Presidente desta semana.
No programa transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais, todos comentaram os avanços das viagens e também do primeiro ano de governo.
Na edição especial do Conversa com o Presidente, direto de Berlim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um bate-papo com ministros na pauta, o balanço das viagens pelo Oriente Médio e Alemanha e os avanços em cada pasta ao longo do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil deve viver uma nova onda de investimentos estrangeiros e destacou as previsões de crescimento do país.
Vamos crescer 3% esse ano com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, inclusive a reforma tributária, mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte.
O ministro da Casa Civil e coordenador do novo PAC, Rui Costa, disse que o governo detalhou aos estrangeiros as oportunidades do Programa de Aceleração do Crescimento, que deve licitar cerca de 370 bilhões de dólares ao todo. E na agricultura, o giro do presidente no exterior trouxe mais avanços na abertura comercial aos produtos brasileiros, processo que vem se intensificando desde o início do ano, como explica o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Abrimos 72 novos mercados até esse momento, mercados que o Brasil não acessava. Por exemplo, vender carne suína e bovina para o México, vender algodão para o Egito, abrimos o mercado de frango para Israel.
Durante o bate-papo, o presidente Lula perguntou ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o mercado de trabalho no Brasil. Marinho ressaltou o crescimento do emprego formal e outras frentes de atuação do ministério.
Em 10 meses, nós geramos 1.785.000 novos empregos no Brasil, emprego formal. Portanto, na prática, 1.800.000 em 10 meses, devemos chegar aproximadamente os 2 milhões. Estamos avançando muito nesse processo também de combate ao trabalho análogo à escravidão e de combate para erradicar o trabalho e exploração de mão de obra infantil.
Já na área de participação social, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, destacou a construção coletiva do Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento das ações do governo. Segundo ele, quase 80% das propostas que constam no documento final vieram da sociedade. O ministro falou também sobre a retomada da cúpula social do Mercosul, realizada ontem e hoje no Rio de Janeiro. Representantes da sociedade civil dos países do bloco estão discutindo temas sociais e reunindo propostas antes da cúpula de líderes do Mercosul no próximo dia 7. O presidente Lula disse que o saldo da viagem é positivo e que o Brasil volta a ser centro de interesse no mundo.
Eu voto muito convencido depois da quantidade de contatos que eu tive de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Ah, como é bom você perceber que as pessoas querem conversar com o Brasil, as pessoas querem investir, as pessoas querem discutir transição ecológica, querem transição energética, a questão climática, as pessoas querem compartilhar com o Brasil. É importante que o Brasil aprenda a ser do tamanho que ele tem.
Na área de ciência e tecnologia, a ministra Luciana Santos disse que Brasil e Alemanha discutiram a implementação de um laboratório de biossegurança em Campinas, São Paulo. A ministra destacou ainda uma linha de crédito em parceria com o BNDES de 20 bilhões de reais voltada para a transição energética. Reportagem Graziela Mendonça.
E um dos resultados da viagem do presidente Lula à Alemanha foram parcerias na área ambiental que somam investimentos de mais de 100 milhões de euros.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que esteve na comitiva brasileira em Berlim, detalhou hoje como esses recursos vão ser utilizados.
A Alemanha vai financiar projetos ambientais no Brasil com recursos na ordem de 100 milhões de euros, o equivalente a mais de 530 milhões de reais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira, em coletiva de imprensa em Berlim, que uma parte do dinheiro será utilizada para proteger outros biomas brasileiros.
Os acordos que foram anunciados ontem para o Ministério do Meio Ambiente significou mais aporte de recursos, sobretudo os planos de prevenção e controle do desmatamento dos biomas brasileiros. Agora são mais 30 milhões de euros para programas com todos os biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal, e também projetos que vão ser desenvolvidos em outras áreas de biodiversidade além da Amazônia.
Os recursos se somam aos 35 milhões de euros destinados ao Fundo Amazônia, que já haviam sido anunciados no início do ano pelo governo alemão. Segundo a ministra Marina Silva, os novos acordos foram resultados de um trabalho intenso das equipes dos dois países. Os investimentos também abrangem projetos de restauração florestal e de apoio às comunidades tradicionais.
Nós temos no Brasil cerca de 100 mil famílias que vivem da extração da castanha, da seringa, que vive da pesca tradicional, e serão essas comunidades que serão beneficiadas com esses projetos dentro das unidades de conservação de uso sustentável.
De acordo com a ministra Marina Silva, foram assinados ao todo 9 acordos de investimentos para o meio ambiente, previstos para os próximos 2 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
Entre os acordos fechados na viagem do presidente Lula e ministros à Alemanha, um trata de forma específica sobre o combate à desinformação.
O país europeu é referência no combate aos discursos de ódio e ilegais na internet.
A declaração prevê ações de cooperação nas áreas de promoção da integridade da informação, combate à desinformação e defesa das instituições democráticas, além de regulação de serviços digitais e educação midiática. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, salientou a necessidade de regular as plataformas digitais e combater fake news.
O governo brasileiro e o governo alemão assinaram uma declaração conjunta sobre uma série de iniciativas que tem por objetivo tratar do tema da integridade da informação e o combate da desinformação. A Alemanha tem uma legislação importante sobre a importância de impedir conteúdo que já foi declarado ilegal. Isso envolve discurso de ódio, intolerância, que ao longo dos últimos anos foram aperfeiçoando a legislação alemã para que as redes possam ter a mesma regra do dia a dia das pessoas no seu cotidiano fora das redes. Tudo aquilo que é crime fora das redes tem que ser crime também nas redes.
A Alemanha é referência no combate aos discursos ilegais e de ódio na internet, tendo sido um dos primeiros países democráticos a regulamentar por lei em 2017 o tratamento de conteúdos ilícitos em redes sociais. Na União Europeia, a atuação do governo alemão foi crucial para a aprovação da Lei de Serviços Digitais, que hoje regula as plataformas digitais. Reportagem Voltaire Santos.
Assistência psicossocial para moradores atingidos pelo afundamento do solo em uma mina para extração de salgema da empresa Braskem em Maceió, capital de Alagoas.
E auxílio para pescadores que tinham no lago interditado da região da mina a fonte de sustento para a família.
Alguns dos assuntos discutidos no encontro de hoje entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ministros e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, em Brasília.
No encontro com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, apresentou uma série de pedidos para enfrentar os estragos causados pelo afundamento do solo de uma mina para extração de salgema da empresa Braskem, em Maceió, capital do estado. Na reunião, que também contou com a participação dos ministros Jader Filho, das Cidades, e o Wellington Dias, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o governador solicitou apoio psicossocial para cerca de 200 mil pessoas que foram prejudicadas com o afundamento do solo. Para Paulo Dantas, a maior emergência no momento é encontrar uma solução para a questão dos hospitais e das escolas fechadas e ainda a liberação de um auxílio emergencial para cerca de 6 mil pescadores e marisqueiros da região.
Colocamos a situação crítica que as marisqueiras e os pescadores estão passando e encaminhar um auxílio para os pescadores e as marisqueiras.
O ministro das Cidades, Jader Filho, falou que a situação dos pescadores é grave. O ministro também afirmou que o governo federal busca uma solução em relação ao auxílio emergencial, assim como foi feito com os pescadores da região da Amazônia, que foram prejudicados pela seca e que começam a receber, nesta quarta-feira, uma parcela única de R$ 2.640.
Similarmente,
diariamente por conta do isolamento da lagoa e da paralisação das atividades produtivas no setor, fazer um auxílio às pessoas que vivem, que dependem disso.
A mina funcionou durante décadas para extração de salgema e fica nas bordas da lagoa Mandaú. Nesta terça-feira, a Defesa Civil de Maceió afirmou que a mina vem afundando 0,27 centímetros por hora. No acumulado, a mina já cedeu 1,86 metros. Diante desses números, o nível operacional foi reduzido de alerta máximo para o de alerta. No entanto, a recomendação do órgão continua a mesma, para que a população não transite na área desocupada até uma nova atualização. Reportagem Cleide Lopes.
Uma operação conjunta entre Brasil e Paraguai desarticulou um complexo esquema de tráfico de armas.
Uma empresa com sede em Assunção, capital do Paraguai, importava pistolas, fuzis e munições de fabricantes europeus localizados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. O delegado da Polícia Federal, Flávio Albergaria, explicou que, ao chegar ao Paraguai, as armas eram adulteradas e repassadas para grupos intermediários, que vendiam para criminosos brasileiros.
Então, a gente conseguiu estancar diretamente na fonte, algo que não havia sido feito até então.
A operação que desvelou o esquema internacional começou em 2020, após uma apreensão de armas em Vitória da Conquista, na Bahia. A estimativa é de que, nesses 3 anos de investigação, a empresa paraguaia tenha importado cerca de 40 mil armas, movimentando pelo menos R$1,2 bilhão. De 2020 a 2023, foram realizadas 67 apreensões em 10 estados brasileiros, totalizando 659 armas. Todas elas tinham como elo a empresa importadora do Paraguai. O combate ao crime organizado é prioridade para o governo brasileiro, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele afirmou que, entre os resultados esperados, está a redução da criminalidade no país.
Prioridade para o Ministério da Justiça, a ação contra a logística do crime organizado, daí o foco em portos, aeroportos e fronteiras. E o outro eixo, a descapitalização, tirar dinheiro do crime organizado. E o resultado é, de fato, o enfraquecimento das organizações criminosas no Brasil e, portanto, no breve futuro, a redução das taxas de criminalidade no nosso país.
Até o momento, 38 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 17 no Brasil e 21 no Paraguai. Também foram emitidos 19 mandados de prisão, 5 no Brasil e 14 no Paraguai, além da ordem de bloqueio de R$66 milhões em bens, direitos e valores no Brasil. Reportagem Luana Karen.
E o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou hoje o Atlas da Violência, com dados de 2021.
Naquele ano, mais de 47.800 pessoas foram assassinadas no Brasil.
Os dados do Atlas são usados por gestores públicos para formular medidas e ações na área.
O Atlas da Violência mostra que o registro de homicídios de pessoas negras liderou o ranking de mortes violentas em 2021. Das 47.847 vítimas, a maior parte, 79%, eram negras. Os dados divulgados nesta terça-feira pelo IPEA mostram que houve uma redução no número de homicídios, mas em alguns grupos essa taxa teve destaque. Quem afirmou foi Daniel Cerqueira, técnico do IPEA.
Então, se é verdade que a taxa de homicídio tem caído no Brasil a partir de 2018 para cá, o que acontece é que nesses últimos anos se acentuou, houve um recrudescimento importante da violência contra determinados grupos sociais, em particular contra negros, contra mulheres e contra indígenas.
A taxa geral de homicídios no período caiu 4,8%, mas no caso de assassinatos femininos, houve um crescimento de 0,3%. Em 2021, foram 3.858 homicídios de mulheres, e as negras são as mais vulneráveis. Segundo o IPEA, o risco relativo de sofrer um homicídio é 1,8 vezes maior entre as mulheres negras do que entre as não negras. Samira Bueno, diretora executiva no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse que o número de assassinatos de mulheres pode ser maior.
Se a gente considerar, por exemplo, no último ano disponível, que é 2021, esses casos de homicídios projetados, ou seja, mortes violentas de mulheres que têm todas as características de homicídios, mas não foram assim classificados, a estatística oficial de mulheres assassinadas chega a 19% superior ao que a gente está conseguindo estimar a partir dos dados oficiais. E a gente está falando aí de 49 mil mulheres assassinadas ao longo de 11 anos.
O Atlas mostrou ainda crescimento na violência letal contra indígenas desde 2011, com o crescimento dos homicídios de indígenas chegando a 29%. Quando é analisado o número total de violência contra homossexuais em 2020 e 2021, houve um aumento de 14,6% em um ano, chegando a 4.540 casos. A diretora de Estudos e Políticas do Estado do IPEA, Luzeni Maria Cordeiro de Aquino, disse que os dados ajudam na elaboração de políticas públicas.
E é muito importante, portanto, a gente manter uma publicação que traga dados consistentes, coerentes, com uma série histórica que possa apontar tendências, como o Atlas tem feito. É algo sem preço para iluminar a política pública.
O Atlas também fala dos jovens brasileiros e aponta que em 2021, de cada 100 jovens entre 15 e 29 anos que morreram no Brasil por qualquer causa, 49 foram vítimas de violência letal. Dos homicídios ocorridos no ano, 50,6% tiveram como alvo jovens dessa faixa etária. Ronald Luiz dos Santos, secretário nacional de Juventude, disse que o governo vem atuando para reduzir esses números.
Para isso, nós temos o Plano Juventude Negra Viva, que é um programa realizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, através da SNJ e pelo Ministério da Igualdade Racial, para a gente conseguir reduzir esse índice de letalidade, também promovendo o direito à vida dessa juventude.
Os dados mostram ainda que a cada hora, 11 crianças e adolescentes são agredidos a ponto de necessitar de ajuda médica. São mais de 1 milhão de agressões contra crianças e adolescentes entre 2011 e 2021. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Os estudantes brasileiros de ensino médio estão com baixo desempenho em disciplinas como matemática, leitura e ciências.
Os dados são do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.
O programa é um estudo internacional realizado a cada 3 anos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne países com as maiores economias mundiais.
Para reverter o quadro, o Ministério da Educação vai investir na qualificação de professores e no programa de Bolsa Permanência para Estudantes de Baixa Renda.
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em 2022, o PISA avaliou 10.798 alunos de 599 escolas públicas e particulares na faixa etária de 15 anos. Nas disciplinas avaliadas, matemática, leitura e ciências, a pontuação do Brasil ficou abaixo da média definida pela OCDE. Em matemática, 7 de cada 10 alunos brasileiros não sabem resolver problemas matemáticos. Em leitura, metade dos estudantes apresentaram baixo desempenho. E em ciências, o resultado do PISA mostra que 55% dos avaliados tiveram pontuação abaixo da média. De acordo com a OCDE, os dados refletem os efeitos da pandemia de Covid-19, pois todos os 81 países que participaram do PISA apresentaram queda na avaliação dos estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que o governo vem adotando políticas públicas para melhorar o ensino médio. O ministro anunciou que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENADE, será anual e não mais de 3 em 3 anos. Isso vai permitir uma melhor avaliação da qualidade dos cursos de licenciatura no país. Outra proposta é acabar com os cursos de licenciatura ministrados 100% no modelo à distância, como explica Camilo Santana.
Nós vamos reavaliar todos os cursos de educação à distância, não permitindo mais que os cursos de licenciatura sejam 100% EAD. Nós só vamos avançar na melhoria da qualidade da educação se nós melhorarmos a qualidade da formação de professores.
O ministro ressaltou ainda a criação do programa de Bolsa Permanência e de Bolsa para Estudantes de Baixa Renda que estão no ensino médio.
Já queremos iniciar esse programa a partir de janeiro do ano que vem. Claro que a contrapartida de frequência escolar e aprovação ao final de cada ano letivo do ensino médio, portanto, é uma ação importante.
O PISA é realizado pela OCDE de 3 em 3 anos, mas a edição de 2021 foi cancelada por conta da pandemia. O objetivo é fornecer dados para que os países avaliem seus sistemas de ensino e implementem mudanças para melhorar o desempenho dos estudantes. Reportagem Nazi Brum.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que lei municipal não pode obrigar shoppings a implantar atendimento de emergência.
Presidente do STF e do CNJ lança pacto nacional pela linguagem simples no judiciário.
STJ determina que plano de saúde cubra operação de mudança de sexo para mulher transexual.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcelo de la Libera.
STF invalida leis municipais de São Paulo que obrigavam shoppings a implantar atendimento de emergência.
A decisão se deu em sessão virtual. Neto Costa.
O recurso foi feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a ABRASCE, contra duas leis e um decreto do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a terem em suas dependências ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro com pelo menos um médico e uma ambulância. Para o relator, ministro Dias Toffoli, as imposições contidas nas normas configuram inadequada intervenção estatal em afronta aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. O entendimento do relator foi seguido pela maioria do plenário.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples durante a abertura do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Salvador.
O pacto tem como meta a adoção de uma linguagem direta na produção das decisões e na comunicação geral do judiciário.
Segundo Barroso, os juízes também deverão explicar ao cidadão o impacto da decisão e buscar utilizar versões resumidas dos votos nas sessões de julgamento.
Como a linguagem simples também pressupõe acessibilidade, o pacto prevê que os tribunais aprimorem formas de inclusão, como o uso das libras e da autodescrição.
Operadoras de planos de saúde devem custear cirurgias de mudança de sexo e de plástica mamária com implantação de próteses para mulheres transexuais.
Essa determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher transexual ajuizou ação para obrigar a operadora do plano de saúde a pagar pelas duas cirurgias. A empresa foi condenada a autorizar a realização das cirurgias e a arcar com todas as despesas médicas, além de pagar R$20 mil por dano moral. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da operadora ao levar em conta que procedimentos de redesignação sexual são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina como de afirmação de gênero do masculino para o feminino e foram incorporados ao Sistema Único de Saúde. Assim, não podem ser considerados experimentais ou estéticos. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Empresa agropecuária deve indenizar mãe de vaqueiro morto ao ser atingido por raio.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado manteve a condenação da agropecuária BJ do Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, a pagar indenização por dano moral de R$50 mil à mãe de um vaqueiro que teve morte instantânea ao ser atingido por raio durante uma tempestade. A empresa alegava que se tratava de caso fortuito, mas ao rejeitar o recurso, a turma entendeu que houve negligência do capataz da fazenda, que deveria ter suspendido as atividades durante a tempestade.
Justiça Federal condena a operadora de telefonia e empresa de equipamentos eletrônicos por propaganda enganosa.
As réis terão que pagar R$100 mil por danos morais. Luiz Antônio Silva.
De acordo com a ação proposta pelo Ministério Público Federal, as empresas Oimove e Elzes Equipamentos Eletrônicos fizeram publicidade enganosa ao comercializarem o plano de TV por assinatura, denominado Oi TV Livre HD, como gratuito, sem mensalidades ou custos adicionais. No entanto, o contrato de adesão previa que o acesso gratuito aos canais abertos tinha prazo de validade de 12 meses. De acordo com a sentença, além do pagamento de indenização, as empresas devem alterar toda a publicidade do serviço e a Oi deve prorrogar o acesso gratuito aos canais pelo prazo mínimo previsto em contrato aos usuários que formalizarem reclamações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado autoriza empréstimo internacional para Maceió e Itabuna.
Relatório final é apresentado na CPI das ONGs. Presidente do colegiado concede vista coletiva.
Comissão conclui que baixo investimento dificulta cumprimento de meta do PNE, que trata de qualidade da educação básica.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um empréstimo internacional para a cidade de Maceió no valor de US$40 milhões.
O financiamento tem o objetivo de estabilizar encostas e reduzir o número de habitantes expostos ao risco de deslizamentos na capital alagoana. Repórter Bruno Lourenço.
O empréstimo de US$40 milhões aprovado pelos senadores virá do FOMPLATA, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, e vai financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano do município de Maceió. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ressaltou a grave situação vivida por centenas de moradores por conta do colapso iminente de uma mina de salgema na cidade.
O país inteiro está acompanhando que Maceió está hoje numa situação em que o afundamento dos solos, que há mais de 5 anos é noticiado e acontece, e prejudicou a vida das pessoas, a vida também da sociedade, a vida da cidade em si. Através de um empréstimo como esse, será possível investir no desenvolvimento urbano e também em melhoria da qualidade de vida de todos os maceuenses.
A capital alagoana, que completa 208 anos nesta terça-feira, entrará com uma contrapartida de US$10 milhões.
Os senadores aprovaram também o pedido de empréstimo internacional para o município baiano de Itabuna, no valor de US$30 milhões. Os recursos serão utilizados na melhoria da infraestrutura da cidade.
O senador Márcio Bittar, do União do Acre, apresentou nesta terça-feira seu relatório final da CPI das ONGs. Repórter Floriano Filho.
A CPI das ONGs, que investigou a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais, recebeu nesta terça-feira o relatório final do senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. O documento pede o indiciamento do presidente do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade, o ICMBio. Márcio Bittar alega que Mauro Oliveira Pires cometeu corrupção passiva e improbidade administrativa. O presidente da CPI, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou os motivos para justificar o pedido de indiciamento.
Dinheiro na ONG dele, mas maus tratos lá na reserva Chico Mendes, é regime de escravidão.
Ao todo, foram realizadas 30 reuniões e ouvidas 28 pessoas, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os senadores pediram vista coletiva do relatório.
A avaliação da Comissão de Educação e Cultura referente a uma das metas do Plano Nacional de Educação aponta a falta de qualificação da educação básica.
O relatório com os dados e sugestões aprovados pelo colegiado será enviado ao Executivo e a órgãos e entidades educacionais. Repórter Yara Farias Borges.
Ao avaliar as 36 estratégias da Meta 7, o relatório da senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal concluiu que o pouco investimento, a má qualidade do ambiente escolar e os professores são fatores que refletem na falta de qualidade da educação básica no país. Segundo o documento, é preciso avançar no combate à violência na escola, definir educação básica com base na diversidade do país, criar indicadores de permanência na escola e investir em internet e transporte, entre outras sugestões. A senadora Damares destacou o papel do Legislativo.
Para nós, para o Legislativo, a gente faz uma entrega hoje de um trabalho que foi feito com muito zelo, com muito carinho, pelos parlamentares que participaram, pela equipe técnica, pelos convidados. Então, eu acho que hoje a gente contribui muito para o novo Plano Nacional da Educação.
Presidente da CE, o senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, sugeriu enviar o documento ao Ministério da Educação e outros órgãos e entidades, bem como de discutir os problemas para encaminhar soluções.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou os resultados da edição de 2022 do PISA, principal exame internacional em educação, que avalia a cada 3 anos o desempenho de estudantes de 15 a 16 anos em matemática, leitura e ciências.
No ranking de 81 países, o Brasil ficou na posição de número 64 em matemática, na de número 53 em leitura e na de número 61 em ciências, atrás de outros países latino-americanos, como Chile, Uruguai, México e a Costa Rica.
Confúcio ressaltou que o Brasil não pode mais conviver com essa realidade. Segundo ele, são muitos os indicadores que explicam o atraso brasileiro na educação, como 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola e o fato de que apenas 54% das crianças que ingressam no ensino fundamental conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos.
Enquanto o Brasil não agir como a revolução na educação, estará postergando o nosso futuro, futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Quantas mentes brilhantes, talentos notáveis estão sendo desperdiçados neste momento no Brasil por falta de um sistema educacional de qualidade que alcance a todos.
As ações voltadas para a proteção dos direitos das minorias e o combate à discriminação estiveram na pauta da Comissão de Direitos Humanos.
Em audiência pública, os senadores discutiram o assunto. Repórter César Mendes.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou em outubro deste ano a versão em português da publicação Proteção aos Direitos de Minorias, um guia prático para desenvolver uma legislação abrangente. Com o objetivo de trazer este debate para o Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, apresentou o requerimento da audiência pública. Márcia Pereira da Silva, participante do projeto Educafro, destacou o êxito da política de cotas em processos seletivos adotada no país como política de combate à discriminação.
Essa década marcou a primeira vez na história do Brasil em que a representatividade da população negra ultrapassou a metade das matrículas no ensino superior e se aproximando do que é a composição da sociedade brasileira.
O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, criticou a realização de um referendo na Venezuela para reforçar as pretensões do país em relação ao Essequibo, região que representa ao redor de 70% do território da Guiana.
Ambos os países têm fronteira com Roraima e a tensão entre eles preocupa o senador, que transmitiu sua inquietação ao ministro da Defesa, José Múcio.
O problema é que para entrar com seus tanques na Guiana, o exército venezuelano precisaria passar pelo território brasileiro, já que Essequibo é coberto por uma selva impenetrável.
Eu quero aqui, primeiro, enfatizar que o ministro José Múcio foi extremamente diligente e rápido. Ele disse, olha, não vamos aceitar nenhum tipo de agressão à nossa soberania na fronteira norte.
A delegação brasileira na COP28 está sendo chefiada pela primeira vez na história por um indígena. Com mais de 300 representantes de várias etnias na conferência, o Brasil tem persistido na valorização dos povos da floresta para manter a preservação.
O senador Sérgio Petecão, que é do Acre, cobrou medidas e financiamentos que beneficiem a região amazônica. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Hoje foi o Dia dos Povos Indígenas aqui na COP28 e pela primeira vez uma delegação brasileira em conferência do clima foi chefiada por uma indígena. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assumiu essa função após a partida do presidente Lula para Berlim, na Alemanha. O Brasil veio para a COP com a maior delegação indígena da história da conferência. São mais de 300 indígenas presentes.
É assim que a gente vai avançar, ocupando espaços, propondo, discutindo estratégias, né, articulando para a gente ter não só a presença, mas para a gente também propor.
A delegação brasileira tem defendido na COP a importância dos povos indígenas para ajudar a limitar o aquecimento global a 1,5 graus. A ministra lembrou que são os indígenas os primeiros a sofrerem as consequências do aquecimento global. Senador do Acre, estado que faz parte da Amazônia Legal e que detém 85% de floresta tropical nativa, Sérgio Petecão reforçou que a floresta e quem vive nela precisam ser valorizados.
Preservar a Amazônia é de fundamental importância, mas para mim, né, que moro na Amazônia, moro no Acre, o importante é que nós possamos dar qualidade de vida melhor para o povo que mora lá naquela região.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão Mista de Orçamento aprova Plano Plurianual 2024-2027.
Deputados garantem atendimento médico e psicossocial a filhos de vítimas de violência.
Presidente do INCRA afirma que política de regularização de terras não será paralisada.
Boa noite. Em audiência pública na Comissão de Integração Nacional da Câmara, o presidente do INCRA garantiu que a regularização fundiária na Amazônia Legal não será paralisada. A reportagem é de Verônica Lima.
O presidente do INCRA, César Aldrigue, disse que o processo de regularização de propriedades rurais em terras públicas na Amazônia Legal está sendo retomado após um período de interrupção. César Aldrigue participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater um decreto publicado em setembro que mudou as regras do processo de regularização de terras situadas em áreas da União. A audiência foi realizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Segundo o presidente do INCRA, houve uma parada temporária nos processos para adequar o sistema de gestão fundiária do INCRA, chamado SIGEF, às regras do decreto. O sistema é usado pelas pessoas que solicitam a regularização das suas propriedades.
Nós não paralisamos a política de regularização fundiária. Nós já emitimos em 2023 1.359 títulos em glebas públicas, aproximadamente 5 mil títulos definitivos em projetos de assentamento e aproximadamente 40 mil contratos de concessão de uso. Então nós temos aproximadamente 45 mil documentos já emitidos, o que demonstra que a posição do governo, do MDA e do INCRA é de continuidade e celeridade do processo de regularização com segurança jurídica.
O presidente do INCRA, César Aldrigue, disse que atualmente existem 23.700 processos de regularização no SIGEF, em diferentes estágios de análise. Desses, 655 estão mais adiantados e cerca de 200 estão prontos para serem deferidos. A audiência pública foi pedida pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela está preocupada com a regularização das ocupações em terras públicas rurais, principalmente nos casos em que ocorre sobreposição a florestas públicas. Na avaliação da deputada, é preciso que o INCRA aja de acordo com a lei, sem posicionamentos ideológicos.
É importante que o INCRA não seja partidário, mas que o INCRA seja um órgão de governo, que atendam todas as pessoas, indistinto de posição partidária, de entendimento pessoal, mas que ele sirva para atender a população, porque o INCRA ele existe para atender os pequenos produtores.
Em defesa do governo, o deputado Bongás, do PT gaúcho, afirmou que o decreto apenas corrige distorções do processo de regularização fundiária. Uma das distorções era deixar de checar a situação ambiental do imóvel em regularização. O decreto determinou que imóveis com embargos ambientais não podem receber titulação. O deputado Bongás criticou ainda quem defende a regularização de áreas em florestas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Anderson Pinto, do MDB, cobra regras claras de regularização fundiária na Amazônia Legal. Segundo o deputado, a falta de segurança jurídica gera conflitos e impede o desenvolvimento da região. De acordo com o deputado, o Pará tem a capacidade de triplicar a produção agrícola, mantendo a floresta em pé. Para ele, a legislação atual impede a conciliação entre a conservação ambiental e a produção sustentável.
Desenvolvimento regional.
A Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo o projeto que prevê a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Deputados da bancada paulista se manifestaram contra a iniciativa.
Guilherme Boulos, do PSOL, não vê razão para a venda da Sabesp, afirmando que a estatal paulista, além de ser bem avaliada por 80% dos clientes, tem apresentado lucros bilionários há décadas. Ele acredita que a privatização resultará em queda na qualidade do serviço oferecido, a exemplo do que, em sua opinião, aconteceu com a distribuição de energia elétrica no estado sob o comando da Enel.
Ivan Valente, do PSOL, também critica a iniciativa do governo de São Paulo de privatizar a Sabesp. Ele destaca que a Companhia de Saneamento é uma das empresas mais rentáveis do setor. Segundo o deputado, a venda da Sabesp terá como consequência o aumento das tarifas e a piora na qualidade do serviço ofertado. O congressista também acusa o governo de São Paulo de não consultar a população a respeito do tema.
Alfredinho, do PT, não entende por que o governo de São Paulo insiste em privatizar a Sabesp, mesmo com o histórico negativo de concessões que resultaram em serviços de má qualidade e tarifas mais altas, como a Enel no setor de energia e a Via Mobilidade no metrô. Para ele, não há explicações razoáveis para a venda de uma companhia rentável e fundamental para o Estado, como a Sabesp.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia como criminosa a privatização da Sabesp. O deputado argumenta que a Organização das Nações Unidas prevê que é direito de todo ser humano ter acesso à água potável. Ao apoiar a reação dos paulistas contra a venda da Sabesp, ele cita a deficiência de serviços e o alto preço das tarifas pagas em Manaus como exemplo do que acontece após a venda de empresas públicas de serviços básicos.
Relações Exteriores.
Zuco, do Republicanos, critica o total de dias que o presidente Lula ficará fora do país em 2023. Ele chama de longo período os 62 dias no exterior em um ano de mandato. O deputado também condena os gastos realizados pelo governo federal para a viagem à COP28 em Dubai. Para ele, o presidente Lula deveria priorizar os problemas internos do país, como os prejuízos da população no Rio Grande do Sul, com as chuvas e as enchentes.
Já Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia o presidente Lula por restabelecer uma política externa independente, focada na cooperação entre países e no respeito à autodeterminação dos povos. O deputado enaltece as viagens de Lula acompanhado de empresários, na busca de novos parceiros comerciais. De acordo com o parlamentar, só neste ano, 65 novos mercados foram abertos, tornando o Brasil o segundo destino mundial para investimento de capitais.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, participou do ato de assinatura de convênio para a reforma e ampliação da sede da Casa Paraguaia de Dourados, destacando a relevância dos imigrantes paraguaios na formação cultural da cidade. O deputado informa que serão investidos R$1.800.000 na estrutura, que, segundo ele, não recebe melhorias há 20 anos.
Direitos Humanos.
O Os deputados aprovaram atendimento médico e psicossocial a filhos de vítimas de violência e de presos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê o direito a atendimento médico e psicossocial para crianças e adolescentes que tiverem qualquer um dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado. Esse atendimento deve ser feito por um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê esse tipo de atendimento para as vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. A relatora do projeto na CCJ, a deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, destaca que no caso de pais vitimados por grave violência, eles não são as únicas vítimas.
A violência, ela marca muito qualquer tipo de pessoa. Não só aquelas pessoas que sofrem a violência, mas também quem convive ao redor desses ambientes tóxicos. Então, por isso, esse tipo de atendimento social, psicológico, ele vai poder dar um suporte para as famílias que são vítimas.
Gentil também comenta a situação dos filhos de presos em regime fechado.
Elas passam todo esse tipo de processo de julgamento junto com os pais. Até porque a sociedade como um todo, ela tem esse preconceito enraizado. Então, quando a gente coloca os filhos em jogo, eles também são vítimas desse processo. Eles não podem passar por esse julgamento, eles não podem sofrer a pena junto com quem cometeu o crime.
O projeto que prevê o direito a atendimento médico e psicossocial para crianças e adolescentes com pais vitimados por grave violência ou presos em regime fechado já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Política. Mariana Carvalho, do Republicanos, se diz honrada por tomar posse como deputada federal e representar o povo do Maranhão. Ela afirma que na Câmara terá como prioridades a defesa da família, da vida, da propriedade privada, da segurança pública e das pautas municipalistas. Ela informa que é a primeira mulher da cidade de Imperatriz a assumir o cargo de deputada federal.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, destaca a manifestação ocorrida na Avenida Paulista em protesto contra a morte de Clériston da Cunha, que estava preso pelos atos do 8 de janeiro. Segundo ele, apesar de ter havido apenas 3 dias de convocação, o evento levou às ruas da cidade de São Paulo mais de 100 mil pessoas. O deputado acusa parte da imprensa de tentar ignorar a manifestação e de não divulgar o número correto de pessoas presentes.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, convoca os parlamentares a discutirem o impacto da inteligência artificial nos processos eleitorais. Na visão do deputado, sob o risco do aumento do uso de fake news e de deepfakes, é dever do parlamento se antecipar ao problema e garantir eleições justas e sem manipulações.
Trabalho.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, pede urgência para a votação de projeto de decreto legislativo que susta a resolução do governo, que, segundo o deputado, ataca de maneira covarde direitos dos servidores de empresas federais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios. Segundo ele, a medida tira a autonomia dos servidores nas negociações de planos de saúde, creche e auxílio alimentação.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, elogia a decisão do Ministério do Trabalho e Emprego de revogar a portaria que restringia o trabalho aos domingos e feriados no setor de comércio e serviços. Na avaliação do parlamentar, a decisão vai preservar postos de trabalho.
Otone de Paula, do MDB, condena a violência usada por agentes da Prefeitura do Rio de Janeiro contra trabalhadores ambulantes. O deputado observa que é preciso tratar os cariocas com dignidade e compreender a realidade daqueles que buscam sustento por meio do trabalho informal. O parlamentar afirma que a garantia da ordem pode ser imposta sem o uso da violência.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, apresentou projeto de lei que inclui no Estatuto da OAB disposições sobre a proteção de advogados que sofrem ameaça, coação ou violência no exercício da profissão. Ele destaca a importância de garantir a segurança e a integridade dos profissionais da advocacia para que exerçam sua função sem medo de represálias.
Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta para a situação dos funcionários da Movente, metalúrgica instalada em Diadema. Segundo ele, a empresa demitiu de forma irregular 190 trabalhadores de um quadro total de 400 funcionários. Entre os demitidos, o deputado cita mulheres grávidas, representantes sindicais e até trabalhadores afastados por acidente de trabalho ou doença.
Educação.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, é autor de projeto que suspende portaria do Ministério da Educação, autorizando a abertura de 90 novos cursos de medicina. O deputado argumenta que a medida pode levar ao surgimento indiscriminado de cursos que não atendem aos critérios mínimos exigidos para o exercício da profissão. Ele acrescenta que a formação precária de médicos coloca em risco toda a população.
Na visão de Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, a escola cívico-militar pode melhorar a qualidade da educação no Brasil. O deputado comenta a experiência bem-sucedida em Viana e ressalta que o modelo de ensino reduziu os índices de violência e de evasão escolar. Ele acrescenta que a escola cívico-militar promove valores como respeito, responsabilidade e cidadania.
Saúde.
Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, reforça o compromisso de destinar recursos para a construção de uma unidade de oncologia infantil em Campina Grande. O parlamentar observa que o deslocamento de crianças para receber tratamento em outros estados e municípios acaba afetando o convívio familiar e a busca pela cura. Ele espera que a inauguração do hospital seja feita até o fim de 2026.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora o relançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da assistência farmacêutica e defende a inclusão dos farmacêuticos no Programa Saúde da Família do SUS. Segundo ela, 80% dos envenenamentos no país se dão por drogas lícitas e, por isso, é preciso haver orientação técnica e científica a respeito da administração de medicamentos.
Transportes.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destaca o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero, criada para articular a implementação da gratuidade no transporte público. O deputado ressalta a importância de reunir propostas relacionadas ao tema, unificando a legislação a partir de experiências de cidades que já adotam a medida.
Economia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que o Brasil passou de um superávit de mais de 70 bilhões de reais em 2022 para um déficit de mais de 170 bilhões em 2023. Para o deputado, o governo demonstra que é incompetente ou corrupto quando consegue aumentar o déficit dos cofres públicos, mesmo cobrando mais impostos.
Por outro lado, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, rebate as críticas à política econômica do governo, citando indicadores como o aumento do PIB em 2,9% e a queda do desemprego em 7,7%. O parlamentar alega que os dados econômicos reais não sustentam a afirmação de que o Brasil passa por uma situação difícil.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a ideia de déficit zero no orçamento do próximo ano. Ele afirma que essa é uma fantasia criada para agradar o mercado financeiro. Na visão do deputado, é incoerente da parte daqueles que defendem o déficit zero o apoio à desoneração da folha de pagamento, uma vez que esse incentivo fiscal, segundo o deputado, gera 30 bilhões de reais de impacto no orçamento.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o Plano Plurianual 2024-2027. A repórter Silvia Munhato explica o texto, que agora terá que ser votado pelo plenário do Congresso Nacional.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório final do deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, para o projeto do Plano Plurianual 2024-2027. Agora a proposta será votada pelo plenário do Congresso. O deputado apresentou uma complementação de voto para incluir, a pedido do governo, uma revisão das metas de emissão de gases de efeito estufa. O objetivo é atualizar as metas aos patamares pactuados pelo Brasil no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima. tema. Ele também acrescentou uma recomendação para que o Executivo inclua uma análise sobre as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência na primeira revisão do plano. O PPA é um plano de 4 anos que orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto do governo veio com 13,3 trilhões de reais distribuídos em 88 programas, nos eixos social, econômico e institucional. Bongás criou um anexo para incluir propostas de investimentos feitas pelos parlamentares que não estavam no projeto do governo, mas elas devem depender da destinação de recursos de emendas nos orçamentos anuais. O relator ainda decidiu incluir no plano alguns temas bastante demandados pelos parlamentares, como proteção, resgate e recuperação de animais domésticos, produção de semicondutores, ampliação de recursos para a Embrapa, inserção da pecuária familiar dentro das políticas de governo e a expansão do ensino superior em regiões onde não haja universidade pública federal. Bongás destacou que este plano será avaliado anualmente.
De nada adianta nós aqui apresentarmos uma ideia, que muitas vezes é conhecida como peça de ficção, que daqui a 4 anos vamos avaliar o que foi aprovado, se foi encaminhado ou não foi encaminhado. Aqui não. Aqui tem indicadores chaves em cada uma das áreas.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra o projeto.
Porque existe um viés aqui que me incomoda, que é a questão do governo fazendo o que, na minha visão, a iniciativa privada deve fazer.
O deputado Bongás não acatou emendas de novos programas por considerar que a proposta do Executivo já é bastante extensa. Ele também explicou que não acatou emendas sobre despesas de pessoal porque elas devem ser debatidas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Das 284 emendas apresentadas ao PPA, Bongás rejeitou 114 e inadmitiu 10. A maior parte das emendas, também 114, era de investimentos novos, sendo que 45 relativas ao transporte rodoviário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.